Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wallace Moté e hoje estou aqui com Guilherme Souza e Bruno Bertonzin, analistas de produto no Canal Tech, para falar sobre a tecnologia de carregamento sem fio em celulares, que mesmo depois de mais de 10 anos de existência, segue muito limitada. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente então no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Quem acompanha o mundo de tecnologia há mais tempo, né, sabe que não é de hoje que a gente tem celulares com carregamento sem fio. Na verdade, se a gente puxar lá para trás, na época do Windows Phone, na época de outras coisas, a gente teve o Lumia 920 da Nokia sendo lançado com carregamento sem fio nativo, que foi inclusive um dos grandes destaques dele, que tinha uma basezinha mó bonitinha, pequenininha. E também um pouquinho depois teve o Galaxy S4 da Samsung, que também tinha carregamento sem fio, mas no caso dele era vendido separadamente. Ele tinha uma outra bateria que você trocava a bateria dele, na época a bateria era removível, você trocava e essa outra bateria tinha a bobinazinha ali externa para você fazer o carregamento sem fio e aí vendia a base de carregamento para ele. Isso a gente está falando de lá de 2012, 2013. Ou seja, a gente tem mais de 10 anos que essa tecnologia está no mercado e ainda assim, hoje em dia, a gente não tem muita coisa... A gente não vê muita evolução desde esse tempo, né? Vocês chegaram a testar algum modelo dessa época? Eu não falo do Lumia 920 nem do S4 com carregamento sem fio. Mas essa época aí de mais de 10 anos para trás, vocês chegaram a pegar algum modelo com carregamento sem fio? Olá, Bruno. Olá, Guilherme.
Olá, Wallace. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes, dependendo da hora que estiver ouvindo o podcast. Testar, assim, dos modelos antigos... da época do S4, S5, o Lumia 920. Não testei na época, não trabalhava com análise de produto ainda. E também não tinha um celular com esse recurso. Era bem mais raro do que hoje em dia, que ainda são poucos hoje em dia. Mas você vê que mesmo 10 anos depois, né, falando do S4, por exemplo, a tecnologia não evoluiu quase nada, se for parar para pensar no que era antes e o que é hoje a tecnologia de carregamento sem fio.
E aí, pessoal, mais um retorno aqui, estou muito satisfeito. Obrigado novamente ao Wallace pelo convite. Não, eu também não testei esses modelos mais antigos. Na verdade, eu fui ter contato com dispositivos com carregamento sem fio mais recentemente. Inclusive, eu uso um iPhone 13 Pro atualmente, é o meu celular de uso, mas eu não uso carregamento sem fio nele. Então, assim, eu não tenho muita afinidade com essa tecnologia.
É engraçado, porque eu tive o Lumia 920, foi meu primeiro flagship, por assim dizer, né? E eu comprei ele justamente por causa disso, que eu vi... Era a câmera e era o carregamento sem fio. Eram duas coisas muito, muito disruptivas que tinham nele, que não existiam na época, que eram a câmera com estabilização ótica e as coisas mais avançadas ali com peer review, e o carregamento sem fio, que era uma coisa super revolucionária. E aí eu pensava, pô, se isso agora tá acontecendo, imagina daqui a pouco como é que vai estar, né? A gente vai ter as mesas de... Uma coisa que se falava muito era ter nas mesas dos restaurantes uma base de carregamento sem fio pra você botar o celular lá. E a gente passou 10 anos e nada disso aconteceu. A gente pega hoje em dia, a gente tem poucos, muitos modelos intermediários. A maioria não tem carregamento sem fio. Tem pouquíssimos modelos que tem. A gente tem aí a Motorola que tá investindo um pouco mais nisso, que tem o Edge 40, o Razr 40, e lançou agora essa semana o Moto G Power 2024, que também tem carregamento sem fio, então são modelos intermediários. A Xiaomi tem ali o Poco F5 Pro, que não dá muito para chamar como intermediário, né? Tem o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Então, e tirando isso, a gente não tem modelos recentes com carregamento sem fio nessa faixa intermediária. Então, se você quiser ter a tecnologia, você tem que pagar muito mais caro e comprar um top de linha para poder ter isso. O que é meio bizarro, né? Se a gente pensar que com tanto tempo do mercado, eles não conseguiram baratear isso ainda, né?
Antigamente, complementando o que você falou antes, antigamente tinha essa proposta de que ia evoluir bastante e vai ter bastante funcionalidade. Hoje tem alguns tipos de carregadores diferentes, além daquela basezinha que você coloca em cima da mesa ali. O pessoal ainda chega a inventar algumas mesinhas de cabeceira que tenha o suporte para o recurso, mas nada além disso, né? Então a tecnologia não evoluiu muito quanto a gente, tanto quanto a gente esperava. Agora, quanto aos modelos intermediários, né? São poucos que têm recurso, mas acho que assim, nem pode ser, exceto o Moto G Power, que é um intermediário, o Poco F5 Pro, que já é mais um topo de linha do que o intermediário. Os demais são intermediários, mas que fazem parte de uma linha topo de linha, né, de um flagship. São mid-ranges que são versões mais simples dos topos de linha absoluto das marcas, né? Então, o Motorola Edge 40, tem o Edge 40 Ultra, a mesma coisa o Razr 40, são intermediários mais avançados, liberando o segmento premium. Então, acho que é uma forma deles tentar popularizar essa função, ou outras funções mais avançadas que são exclusivas para o topo de linha, em modelos mais básicos, assim como a Samsung faz com os modelos FE, né, o S20 FE, o S21 FE, o S23 FE. É uma forma de levar recursos avançados para modelos mais básicos, mas é realmente muito raro sair da linha flagship para linhas mais básicas, né? Isso acho que até agora só o Moto G Power realmente conseguiu fazer.
Na verdade, eu acho que a própria indústria criou um problema para ela quando ela começou a lançar os carregadores rápidos, né? Porque a proposta do carregamento por indução, ele carrega na metade, geralmente, da velocidade que um carregador tradicional na tomada carrega. Então, assim, tendo em vista que cada vez mais modelos estão vindo acompanhados com esses carregadores rápidos na caixa, e as fabricantes estão se empenhando cada vez mais em aumentar essa velocidade de carregamento. O carregamento por indução acabou caindo num limbo, assim, digamos que é uma tecnologia que ela tinha potencial, mas que acabou não sendo desenvolvido bastante para ser competitiva com os carregadores tradicionais.
É, isso é interessante. Eu lembro que eu conheci uma vez com o pessoal da Realme, e uma pergunta que eu fiz para ele foi justamente isso. Porque a Realme investe muito em carregamento rápido, tem celular ali saindo com mais de 100 watts fácil, celular intermediário, celular top de linha já acima dos 200 watts, e não investe em carregamento sem fio. Acho que tem um modelo deles que tem carregamento sem fio só, que é o GT. E isso é uma coisa que a gente vê nas outras marcas também, né? A gente tem o. Acho que só quem está investindo mais em carregamento sem fio atualmente são marcas ali como a Honor, a Oppo, que tem um carregamento sem fio mais rápido ali, acima de 50 watts. Mas, tirando isso, as outras marcas, quando tem, tipo, a Apple da vida, o carregamento é de 15 watts. A Samsung também é a mesma coisa. Então, assim, é o que você falou. Se você pode ter celular carregado em meia hora, 40 minutos, ou até menos, ou você vai esperar 2 horas, 3 horas para carregar o celular numa base de carregamento sem fio. Acaba que as pessoas vão optar pelo carregamento com fio, por mais que não seja a coisa mais prática do mundo. Você ficar conectando o fio ali, passa para um lado, tropeça no fio, derruba o celular. Mas acaba sendo mais prático nessa questão da velocidade, né? Então acho que realmente é o que você falou. A indústria focou muito em um lado, de estar com um carregamento mais rápido possível por fio, usando ali o USB-C, usando os padrões mais novos, e não evoluiu tanto o carregamento sem fio, que está agora no T2, que é a segunda versão. Que usou até uma parceria com a Apple ali, com o MagSafe, para poder melhorar algumas coisas, mas que continuou com a velocidade de carga muito lenta, com outras limitações ali na parte do posicionamento, que a Apple conseguiu resolver com o MagSafe, mas que, no geral, as fabricantes Android não usam. Então, fica muito esse negócio de, se eu quero um carregamento realmente bom, que vai me satisfazer, eu vou ter que usar o com fio. Se eu tiver um celular top de linha, que eu posso largar em cima da mesa, ou às vezes no carro tá a base de carregamento sem fio ali também. A mesa de cabeceira, como o Bruno falou, para você botar ali do lado da sua cama, sem precisar conectar em nada. Mas fica muito limitado, você não tem muitos modelos com isso. Os que tem são muito caros, e aí você tem um modelo muito caro que você tem que carregar muito lento para poder encher essa bateria dele. Isso não faz muito sentido, né?
E eu acho que tem
Então.
também o problema do aquecimento, né? Do dispositivo quando você usa o carregamento sem fio, que até teve vários reels sobre isso no perfil do Insta do Canaltech essas últimas semanas, que o Adriano comentou respostas da comunidade sobre isso, e muitos comentários falaram que o maior problema do carregamento sem fio é justamente o aquecimento do aparelho quando você usa esse tipo de carregamento. E realmente, isso é algo preocupante e que afasta, de certa forma, os usuários também.
Então, além do problema de carregamento, que realmente é muito, parece, eu nunca cheguei a fazer um teste igual o Adriano fez, mas é, realmente parece muito acima do que um carregamento rápido, por exemplo, da Xiaomi, que chega a 120 watts, ou da Realme, que agora chega a 240 watts. Eu acho que realmente o carregador sem fio, ele passa uma percepção de aquecimento muito maior do que um carregamento normal. Mas nunca cheguei a testar na prática mesmo para confirmar. Mas acho que além do aquecimento, a comodidade das fabricantes com isso também tem atrapalhado um pouco para evoluir a tecnologia, né? Porque é um recurso que não é tão divulgado, não é um recurso que é pouco investido, e acho que justamente porque o povo não conhece muito, os consumidores não conhecem tanto esse recurso. Quem hoje compra um celular básico ou um celular intermediário, a maioria não faz nem ideia que seria possível carregar ele sem colocar no fio ali, só encostando em uma base. É, então, isso atrapalha bastante. Além do fato, é claro, de ser um carregamento bem lento. Eu mesmo tenho um celular que tem esse recurso, eu tenho a base de carregamento, tenho o standzinho de carregamento também, que eu deixo na mesa de trabalho, mas uso bem pouco porque, pô, de uma hora de carregamento com fio passa para 3 horas de carregamento sem fio. Então é um recurso que vai funcionar só se eu for deixar ali carregando a madrugada inteira, enquanto eu não vou usar o celular realmente. Mas eu acho que isso é principalmente a comodidade das fabricantes em não levar essa tecnologia para mais celulares ou divulgar mais a tecnologia atrapalha o desenvolvimento, né? Tanto em relação à velocidade de carregamento, quanto melhoria na forma de carregamento, porque você precisa deixar o celular na posição certinha ali na base, porque se tiver um pouquinho torto, já interrompe o carregamento. Então, são recursos, são problemas que precisam ser corrigidos, mas que não são corrigidos puramente por comodidade, eu acho.
Essa parte do aquecimento, realmente, quem já usou carregamento sem fio sabe que aquece demais. Eu tenho uma basezinha de carregamento aqui e eu uso também, vez ou outra, em alguma emergência, uma powerbank que eu tenho que tem carregamento sem fio. E, cara, é bizarro. Você deixa ali carregando, ainda mais se o celular tiver com a carga baixa, que aí estressa mais a bateria, o negócio fica pegando fogo. E com isso ele vai carregando cada vez mais lento, porque aí entram as coisas de segurança dele para não deixar o negócio esquentar demais. E aí, o negócio gera lento, fica mais lento ainda e você não consegue carregar a bateria. Fica basicamente só elas por elas. Você não tá descarregando, mas também não tá carregando. Ele mantém a bateria que tá ali. Então, eu acho que essa questão do aquecimento, acho que é um dos grandes pontos que eles tinham que resolver. Eu não faço ideia de como eles fariam isso, mas já estamos aí mais de 10 anos na indústria e nada de resolverem isso. Mas esse outro ponto que você falou também, da parte das fabricantes não investirem e os povos não conhecer, fica aquele negócio do ovo e a galinha, né? O que que vem primeiro? As fabricantes não investem porque o povo não conhece e por isso não tem demanda, ou não existe a demanda porque os fabricantes não investem e aí você fica nesse loop ali, ninguém faz a roda girar e a gente fica com a tecnologia estagnada aí por tanto tempo.
Então, eu acho que assim, realmente fica esse paradoxo, né? Fica de quem será que é a culpa, né? A culpa entre aspas. Realmente, eu acho que assim, o recurso seria melhor desenvolvido e mais amplamente divulgado se as fabricantes fizessem a sua parte. Você vê aqui, por exemplo, a linha, os próprios topos de linha, né, da Samsung e da Xiaomi, eles não fazem muito alarde em torno de carregamento sem fio mais igual fazia antes. Parece que é algo que eles criaram, mas que caiu no esquecimento e ficou por isso mesmo. Eu acho que se levasse, começasse a levar isso mais a sério, talvez levar para um modelo intermediário de verdade e divulgar isso de uma forma mais ampla, eu acho que começa a rodar mais. Porque assim, hoje eu não tenho números aqui na mesa agora, mas eu acho que boa parte do consumidor brasileiro não, né? Vamos colocar o consumidor no mundo inteiro. O segmento mais consumido, eu imagino que seja o intermediário e o básico, né? Eu acho que o flagship ele é muito mais nichado. E são segmentos que não tem carregamento sem fio. São raros, como a gente já conversou antes, são raros modelos com carregamento sem fio no segmento intermediário. Então, se você for pensar dessa forma, poucos consumidores conhecem a tecnologia de carregamento sem fio. Acho que isso deve atrapalhar bastante na divulgação e, consequentemente, no desenvolvimento. Eu acho que sim, é culpa das fabricantes. A maior parte da culpa é das fabricantes que não divulgam como deveria ser divulgado ou não fazem o devido alarde do recurso. Acho que se colocar ali uns 10 watts a mais de carregamento sem fio, suporte de carregamento sem fio, e divulgar isso de forma decente, eu acho que começa a popularizar um pouquinho mais, e aí o povo vai começar a exigir mais da tecnologia.
E é bizarro ver que aquecimento de celular ainda é um assunto que as fabricantes parecem não tratar com a eficiência devida, né? A Apple esses dias publicou um aviso falando que ela não recomenda você dormir com o celular carregando, porque é perigoso. E a gente já viu inúmeros casos de celulares que a pessoa estava dormindo com o celular carregando do lado, pegou fogo e tal. E o carregamento sem fio poderia ser uma alternativa mais segura para isso, né? Eles poderiam investir nessa tecnologia para que ela fosse uma alternativa mais segura para justamente evitar casos como esse. Mas parece que é mais fácil emitir um comunicado recomendando para o usuário não dormir carregando o celular do que realmente trazer uma tecnologia que seja eficaz e que seja mais segura, né?
E sem contar que comunicado de empresa fabricante de celular, nem todos os usuários vão ver, ou vão ler, ou vão seguir, né? Tipo assim, eu recomendo, a Apple recomenda isso, mas quem garante que a base, toda a base de usuários vai ler e vai seguir essa recomendação? Então,
Sim,
é uma
exatamente.
medida bem, né? É uma atitude bem desnecessária da forma da parte da empresa, né? Porque não faz muito sentido.
E é engraçado porque enquanto a gente estava falando aqui, eu estou procurando nos sites das fabricantes brasileiras quem vende carregamento, carregador sem fio para os seus aparelhos. Você entra no site da Samsung e entra em carregadores, não tem nenhum. Você tem que ir na busca, pesquisar por carregador sem fio, e aí você acha dois modelos que nenhum dos dois vende no site da Samsung. Que é um que é para um aparelho só, para um celular só, e outro que é para você carregar um celular e um smartwatch, alguma coisa do tipo. E nenhum dos dois vende no site da Samsung, são dois de 15 watts. A Motorola já tem dois modelos, tem um de 15 watts e um de 50 watts, que é para a G30 Ultra, que tem essa capacidade. A Apple também é a mesma coisa, tem os carregadores MagSafes ali, mas é só isso. Então, assim, você vê que a própria fabricante não se dá o trabalho de lançar bases de carregamento. Por isso, aparelhos que ela já tem com a tecnologia. Então, assim, fica. Se você tiver o celular, um dos poucos celulares que tem a tecnologia, você tem que procurar escavar ali no site para conseguir achar uma base. E aí, se você for um modelo mais básico, você nem isso vai ter. Porque aí você pega um celular, um carregador desse de 50 watts da Motorola, não cabe no, nos modelos mais básicos. Tem que ser o de 15 watts que também vende ali. Então, assim, fica. É como você falou, a fabricante não se preocupa muito em divulgar isso, em popularizar a tecnologia, como ela já fez com várias coisas no passado, né? Você pega, por exemplo, NFC era uma coisa só de celulares top de linha. Hoje em dia, qualquer celular de R$ 700 tem NFC. IP67, IP68 também, é uma coisa que só celular top de linha tinha. Hoje em dia, a gente tem modelos intermediários ali da linha Galaxy A que tem. Então, por que não levar o carregamento sem fio para esses modelos? Não tem limitação física. Tecnológica que justifique esse tipo de coisa. É só mesmo uma questão mercadológica de não querer botar alguma coisa ali. Ah, vai encarecer o produto, não sei o quê. Pô, é uma bobina que você coloca ali para poder fazer essa transição da bateria.
Eu acho que tem perfil no Instagram fazendo um trabalho muito melhor em criar o carregamento sem fio como objeto de desejo do que as próprias fabricantes. Porque agora no AliExpress está uma febre, né, dessas bases que você coloca o celular, o relógio e o fone, tudo para carregar na basezinha. Ou até basezinhas que são um relógio despertador também. Inclusive aqui em casa já aderiram a essas modas já também. Então, assim, o mercado paralelo está fazendo um trabalho melhor do que as fabricantes oficiais. Só que aí tem um problema, né? Que a gente não sabe a qualidade desses carregadores. E tratar carregador de celular como algo irrelevante ou pífio é muito perigoso, porque a potência errada, tudo pode dar errado num carregamento de celular, né? Então é complicado isso aí.
A Baseus é uma marca que faz bastante carregador sem fio assim. Eu mesmo tenho um carregador da Baseus e a base da Baseus e o standzinho, que é igual esse que você comentou, que tem bastante no AliExpress, mas eu peguei no AliExpress mesmo. E que, cara, funciona muito bem. Claro que não passa a segurança que um que passaria se fosse um dispositivo comprado da própria fabricante. Se a fabricante tivesse esse cuidado de oferecer o acessório de forma oficial, mas é uma coisa que, da forma limitada como a tecnologia funciona hoje, atende muito bem. Além desses. Foi legal você tocar nesse assunto do mercado paralelo, porque eu lembrei de um acessóriozinho que já existe já há alguns bons 5 ou 6 anos, que leva a tecnologia de carregamento sem fio para qualquer celular. Eu não sei se ainda existe hoje, mas até um tempo atrás tinha, que era um acessório que você grudava, né, na parte traseira do celular e conectava ele no USB-C ou no micro USB do celular, e aquilo ali colocava em cima da base de carregamento e carregava o celular sem fio. Hoje já existem capinhas, né, que fazem isso também, que você conecta a capinha, não sei se é pelo USB também, ou como que funciona, que também passa essa funcionalidade, mas ainda não é algo tão popular e não é algo que a gente confia tanto em usar por não ser um dispositivo oficial, né, um dispositivo original.
É engraçado porque você vê como a tecnologia é coisa de ciclos, né? Esse conceito que você falou é exatamente como funcionava o Galaxy S4 quando foi lançado lá em 2013. Você trocava a bateria dele por uma outra bateria com uma capinha diferente, aquela capinha traseira, né? Que você tirava para poder tirar a bateria. E aí ele ficava um pouquinho mais gordinho, mas ganhava essa capacidade do carregamento sem fio. Então era basicamente a mesma coisa, só que em vez de você conectar pelo USB, você já trocava a bateria mesmo ali direto, porque isso era possível na época. E isso que o Guilherme falou é importante, porque como a gente falou, o carregamento sem fio esquenta muito. E isso já com produtos oficiais, todos projetados especificamente para os modelos daquela marca e tal, com trilhões de testes feitos em laboratório, etc e tal. Certificações, homologações, essa coisa toda que a gente sabe que tem de burocracia. E aí, como é que você vai botar um negócio desse que normalmente já esquenta e você vai comprar uma base aleatória no AliExpress ou em outro site qualquer, se você sem saber a procedência, saber os testes que foram feitos ali de segurança, e como é que você vai confiar de botar, sei lá, na mesinha de cabeceira da sua cama, do lado da sua cama, um negócio que pode a qualquer momento explodir e botar fogo na sua casa do seu lado? É meio complicado. E aí você vê que, como as marcas não estão fazendo esse trabalho, o mercado faz por si só. As marquinhas chinesas lá vão se virar e vão fazer isso porque as pessoas. A demanda existe, tem gente indo atrás, especialmente, acredito aí, usuários de iPhone, de Samsung, que tem modelos ali da Samsung e da Apple que tem o carregamento sem fio, mas que não possuem a base da marca por algum motivo, seja porque a marca não divulga muito, seja porque, enfim, é caro, outras coisas. E aí a pessoa vai lá no AliExpress e compra um modelo qualquer, como já acontece com o carregador de parede, né? E a gente vê casos de celulares explodindo, coisa do tipo.
Então, e para carregador de parede, hoje a gente, pelo menos a gente já tem mais marcas que, por mais que não sejam originais, já são mais confiáveis, né? Marcas que a gente sabe que trabalha bem e que raramente dá problema, porque falar que nunca dá problema, um negócio que envolve energia e, enfim, e troca de calor, é possível falar que nunca vai dar problema. Mas são marcas mais confiáveis. Eu acho que assim, hoje em dia um topo de linha já é cobrado um absurdo por um celular topo de linha novo. E muita fabricante, a Samsung, por exemplo, faz isso bastante, de na época do lançamento, sei lá, você comprou um Galaxy S24 Ultra, você ganha um Galaxy Watch 6 Classic, que é tipo, o celular mais avançado, né, o relógio mais avançado deles. Então, tipo assim, começa a dar uma atenção maior. Pô, meu celular tem suporte a carregamento sem fio, eu vou lançar um carregador sem fio bom, e quem comprar o Galaxy S24, sei lá, nos 3 primeiros meses, ganha um carregador sem fio, ganha uma base de carregamento sem fio. Começa a divulgar isso da forma como divulga um fone de ouvido, que divulga um smartwatch, porque aí sim o povo vai começar a conhecer de verdade. A linha S é uma das mais divulgadas em lançamento, né? Então, mesmo quem não compra, conhece. Então, mesmo quem não compra o Galaxy S24 sabe dos recursos do Galaxy AI que ele tem, de inteligência artificial. Mesmo que nunca vá usar na vida, ou mesmo que nunca tenha usado na vida, conhece o recurso, porque a Samsung divulga faz um alarde enorme em cima disso. Então, poderia fazer o mesmo com a tecnologia de carregamento sem fio. Pô, lança uma base de carregamento nova, lança um stand novo ali com suporte para carregamento de 15 watts em cada ponto, né? Carregar o relógio, o celular e o fone de ouvido ao mesmo tempo, cada um a 15, 20 watts ali. E coloca esse acessório com um item incluso se você comprar um Galaxy S24, um Galaxy S23, para ver se o consumidor não vai começar a conhecer mais e pedir mais da tecnologia. Eu acho que é muito. As empresas pecam muito nesse aspecto e são as principais responsáveis pela tecnologia não evoluir.
E pelo amor de Deus, se for fazer isso, lança umas bases mais bonitinhas, porque ninguém aguenta mais essas bases quadrada ou redonda, ridícula, preta, que parece um porta-copo. Uma das coisas do Lumia, o Lumia 920 foi o primeiro modelo com isso, e as bases deles eram bonitinhas. O celular tinha toda coisa de design, aí você tinha o celular amarelo com a base amarela, o celular vermelho com a base vermelha. Você tinha essa coisa do design, trabalhar os acessórios junto com o aparelho. Hoje em dia não, hoje em dia você compra o celular. As fabricantes vendem o celular de várias cores. Você tem a Motorola em parceria com a Pantone, várias cores legais. Você tem a Samsung, que investe em várias cores também em todas as suas linhas. E os acessórios são tudo preto e branco. Não tem mais essa coisa de, pô, vamos dar uma atenção maior para todo o ecossistema ali que envolve o seu aparelho.
Então, eu lembro quando o Buds 2, eu não sei o Buds 2 Pro, mas quando lançou o Buds 2 e o Buds Live, pô, tinha muito casezinho bonitinho pra ele, o Lilás, não sei o quê, com parceria lá do grupo de K-pop lá, que eu não lembro o nome agora, enfim, não consigo.
BTS,
Isso, BTS. Pô, lançou uma par de coisinha diferente, bonitinha. Faz isso com acessórios também. Lançam. E a Samsung tem uma capacidade, falando da Samsung bastante, mas a Samsung, a própria Apple, a Xiaomi também tem uma capacidade de fazer celular bonito. Os caras têm uma área na empresa que trabalha de forma decente, que muito boa, inclusive, para fazer aparelho bonito. Pô, faz uns acessórios bacana também para carregamento sem fio. Que capacidade para isso a gente sabe que essas empresas têm.
O problema que eu vejo também é que, falando especificamente da Samsung e da Apple, é complicado a gente cobrar que elas invistam em carregamento sem fio, quando até no carregamento de parede elas não estão investindo muito. A Samsung está lançando celulares incríveis, que são os da linha S, só que com carregador lento dentro da caixa. Tudo bem, tem o suporte, mas aí você tem que comprar o carregador separado. E a Apple eu não preciso nem dizer, né? Que daqui a pouco eles só vão lançar o celular e vender a bateria separada também. Então, assim, é complicado a gente pedir por mais dessas tecnologias quando o que deveria ser a base, que é o carregamento com fio, não tá vindo também. A Xiaomi tá tentando investir bastante nisso, a Realme também. Só que, pô, esse exemplo deveria sair das maiores. É um exemplo que deveria sair das maiores para ir tendo o efeito cascata. Só que as maiores também parece que não estão muito interessadas nisso.
Eu acho, toda vez, todo lançamento eu falo a mesma coisa. Eu acho simplesmente bizarro, para não dizer outra coisa, você pegar um celular como o Galaxy S24, que tem milhões de tecnologias, e ele tem um carregamento de 25 watts. Ele não tem nem suporte 45 que tem no Plus e no Ultra. Ele tem suporte a 25 watts e é isso aí. Você tem celulares de entrada de R$ 700 que tem bateria que carrega mais rápido que isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos se mexer. É o que você falou. Você tem milhões de tecnologias envolvidas ali no produto, tem várias features que são divulgadas, mas aí o básico, que é o carregamento, que é o que faz o aparelho funcionar, você não está fazendo direito. É muito esquisito isso.
A própria Xiaomi tem ali a linha Redmi Note que tem carregamento de 120 watts, cara. 120 watts, é quase 100 watts a mais do que o flagship da Samsung, né? Então, realmente, falta uma atençãozinha maior. Acho que tudo bem que carrega rápido, né? Rápido entre aspas também, né? Uma hora para carregar completamente a bateria do celular. Não é lento, mas também poderia, a gente sabe que poderia ser bem melhor.
E aí a gente tem o carregamento sem fio, que por mais que ele esteja sem fio, você ainda fica preso ali na base, tem a questão do posicionamento, como o Bruno falou, se você botar um pouquinho torto ali, sair um pouquinho da bobina, ele já não carrega, e aí você deixou ele na base ali igual um trouxa por 3 horas, ele não carregou nada. E aí a gente tem coisas que tentam burlar isso, né? Depois de 300 anos da tecnologia no mercado, a gente tem alguns conceitos que a Motorola, Xiaomi, Phoenix já mostraram, de carregamento de fato sem fio, à distância, que você vai deixar uma basezinha na sua mesa ou no chão, tipo, sei lá, no lado do roteador. E aí ele consegue emitir essa onda de carregamento e carregar o aparelho até determinada distância. Tem modelo que carrega até 30 centímetros, tem modelo que carrega até 1 metro, tem várias opções ali. Mas são ainda conceitos, né? São tecnologias que só estão sendo mostradas ali como, ah, no futuro a gente vai ter isso aqui. Mas o futuro nunca chega. A gente tem consciência apresentada em 2021, que até agora nada de chegar comercialmente. Tem modelo, parece que a gente fica só revendo esses conceitos o tempo inteiro, mas é sempre, ah, amanhã vai ter aí. Fica esperto que a gente vai lançar e nunca lança.
Então, eu acho que assim, se a tecnologia de carregamento sem fio padrão, que é o que a gente tem hoje, tá engatinhando tanto e tá demorando tanto para andar de vez e deslanchar de vez, imagine uma tecnologia dessa que por 3 anos é só conceito. Eu acho que, assim, primeiro os caras têm que trabalhar direito, trabalhar bem no, na tecnologia que já existe, porque eles estão querendo dar um salto maior do que a perna, para depois começar a desenvolver, de fato, algo a mais, algo além. Faz primeiro, desenvolve melhor primeiro a tecnologia de carregamento sem fio, leva isso para mais modelos, faz isso de forma decente, para você não depender tanto, não ter tanta limitação para carregamento, para depois começar a se preocupar com novos conceitos. Acho que é uma forma mais inteligente de trabalhar.
E é interessante também porque, igual, você tem o MagSafe da Apple, e até agora a gente não teve nenhuma empresa Android conseguindo burlar essa limitação do posicionamento, né? De ter uns ímãs ali para poder deixar o carregamento sem fio realmente alinhadinho para ele ter maior eficiência. A Realme chegou a lançar um conceito sobre isso, mas nunca viu a luz do dia. Por que será que as fabricantes Android não estão conseguindo? Será que elas não conseguem mesmo replicar essa tecnologia, fazer uma tecnologia do tipo? Ou será que é realmente falta de interesse, como é pelo carregamento sem fio como um todo?
Eu acho que, na verdade, é mais uma questão comercial. Porque se a gente for ver aí, o tanto de carregador que se vende anualmente, que a gente pensa que não, mas tem gente que compra carregador todo ano. Tem gente que perde, ou esquece em viagem, ou faz alguma coisa. Então, assim, eu acho que a indústria como um todo viu que essa venda de acessórios é um negócio tão lucrativo que eu acho que para eles não compensa fazer algo que seja mais duradouro como o MagSafe, porque o MagSafe, na verdade, você precisa só ter a basezinha lá e colocar seu celular. Você não precisa propriamente de um cabo USB que saia da caixinha do carregador para o celular. Enfim, é um processo muito mais simples. Então, eu acho que é muito mais uma questão comercial e interesse financeiro do que uma questão de realmente não ter a tecnologia ou não se investir nessa tecnologia.
Eu assino embaixo aí no que o Guilherme falou. O MagSafe, ele nada mais é do que o carregamento sem fio padrão, só que ele tem ali o ímã, né? O que faz o iPhone realmente grudar no carregador e não ter esse problema de colocar um pouquinho mal encaixado. Fica uma coisa meio limitada? Talvez, porque não é o mesmo. Limitado que eu falo em relação ao design mesmo. Não é a mesma coisa de você, sei lá, você tem uma basezinha ali em cima da mesa, você vai lá e coloca o celular ali pronto e tá carregando. Ele tem a posição correta, mas o celular força a posição correta por meio do magnetismo, né? A Realme fez um alarde enorme com o MagDart. Eu realmente pensei que aquilo ia para frente rápido e que ia funcionar tão bem quanto o MagSafe. Fiquei ansioso para testar um Realme GT com essa função, porque inicialmente seriam celulares que teriam suporte a esse recurso. Mas fez um alarde momentâneo e parou, né? Eu acho que, assim, o pessoal copia tanta coisa da Apple que não faz sentido copiar, e o que deveria ser copiado não copiam. Mas é o que eu tenho vontade de ver o carregamento sem fio é bem além disso. Não, você não precisar realmente ter um magnetismo para fazer o carregador encaixar na posição correta. Mas você colocar a base em cima da mesa ali e colocar o celular em cima de qualquer jeito, de uma forma mais displicente, e ele começar a carregar e pronto. É bem parecido com o que era o Lumia 920 mesmo.
Era o conceito do AirPower da Apple, né? Que deu uma treta danada, porque eles anunciaram o AirPower, que era uma base que era exatamente isso, era uma base que ela tinha várias bobinas ali, e em qualquer posição que você colocasse, e era mais de um produto, você podia colocar acho que até três produtos em cima da base, e aí você, qualquer posição que você colocasse, ele carregava. Só que eles não conseguiram fazer isso funcionar, eles anunciaram antes de estar pronto, passou acho que 1 ano, 2 anos, eles simplesmente cancelaram o projeto, e é isso. É uma coisa que a Apple nunca fez. É, tem pouquíssimos casos no passado de situações assim da Apple. E mostrou que é uma tecnologia que acho que não vai sair do papel tão cedo, porque as empresas não conseguiram desvendar como, especialmente a parte de aquecimento. Quando você tem uma bobina só ali fazendo esse carregamento, ela já aquece muito. E aí você tem várias delas espalhadas pela base para poder ter qualquer posição você conseguir carregar, isso aumenta exponencialmente o calor. E o negócio fica absolutamente perigoso. Fica literalmente uma chapa de metal muito quente que está em contato constante com o celular, que tem uma bateria com reação química acontecendo. Explodir aquilo ali é um pulo, não tem o que fazer. Então, realmente, é o que você falou. É uma tecnologia que a gente espera muito ver. Eu também espero muito que isso aconteça, mas eu não sei se vai sair do papel justamente por isso, porque é complicado.
Tem suas limitações, né? Porque realmente trabalhar com coisa de energia é uma tecnologia que exige muito trabalho, muito cuidado para evitar superaquecimento, evitar explosões mesmo, né? Mas eu volto naquilo de achar que eles não estão se esforçando o suficiente para entregar isso. A Apple trabalhou por anos no, nesse carregador e matou o projeto porque não foi para frente. Mas eu acho que falta um pouco de competitividade, sei lá, Samsung tentar desenvolver algo também para sair na frente. A Xiaomi, que é uma empresa enorme, eu critico bastante a Xiaomi por causa dos celulares, mas é uma empresa enorme que tem muita capacidade para lançar tecnologias, mas tá acomodada. Então, eu bato bastante nessa tecla porque eu acho que é o que está segurando bastante a tecnologia, é isso.
Inclusive, se não me falha a memória, a Xiaomi, algum tempo depois, chegou a anunciar um conceito muito parecido com o AirPower, que também não foi vendido em lugar nenhum. Então, acabou entrando nesse nicho dos carregadores que nunca saem do papel, que foi o Magdart da Realme, esses carregadores à distância, e a base de carregamento que você pode colocar o celular em qualquer posição que ele vai carregar. São tecnologias que envolvem o carregamento sem fio, e acabam não saindo do papel, e com isso o carregamento sem fio está aí estagnado há 10 anos, funcionando da mesma forma, com as mesmas limitações. Tem alguns modelos que carregam um pouquinho mais rápido, outros carregam mais lento, mas esses fabricantes não vendem nada e acabam ficando nesse limbo. Será que a gente vai sair disso nos próximos 10 anos que seja? Eu espero que sim, mas esses fabricantes vão ter que se mexer, vão ter que mostrar para o público que isso tem um diferencial prático para a vida deles, e o público vai ter que abraçar a ideia, né?
Então, você falando agora, outra coisa que eu lembrei, e que acho que a gente não trouxe para a mesa para conversa ainda, em relação à tecnologia que as fabricantes usam para carregamento sem fio. Porque a mais popular é a QI, mas eu acho que tem uma outra. Eu não cheguei a pesquisar bastante sobre isso ainda, mas acho que tem uma outra tecnologia sem fio. Porque eu já testei relógio, da Samsung, da Huawei. Enfim, de algumas marcas que têm suporte para carregamento sem fio. O próprio Galaxy Watch 4, Watch 5, Watch 6 tem suporte para carregamento sem fio, mas não funcionava na base de carregamento sem fio que eu tenho aqui em casa da Baseus. Então, por exemplo, eu tenho o Galaxy Watch 4. Para carregar o Galaxy Watch 4, eu precisei comprar uma base própria para carregar o Galaxy Watch 4. E tem relógios, tem acessórios que tem suporte para carregamento sem fio, mas não funciona em qualquer base de carregamento. Parece que tem que ter uma tecnologia própria, ou sei lá qual é o recurso próprio para isso. Eu acho que também padronizar para os próximos anos, né? Padronizar a tecnologia de carregamento sem fio para todos os dispositivos que têm suporte para carregamento sem fio seria um dos próximos passos, né?
É, então, a gente tem o PMA e tem o TI, que é o TI é o grande oficial, por assim dizer, que a maioria dos produtos usa, que é do Wireless Consortium lá, que é o consórcio que regulamenta a parte de comunicação wireless, e tem o PMA, que é um outro que é mais usado para algumas marcas, porque eu acho que o licenciamento dele é mais barato e tal, ele é mais tranquilo de usar em alguns tipos de produtos específicos. Como você falou, tem relógio, tem fone de ouvido, desses fones TWS que funcionam com ele também. Então, realmente, a padronização leva à popularização. Quando você tem um padrão, que é o mesmo padrão usado na indústria inteira, essa tecnologia se torna mais barata, conforme se torna mais barata, mais fabricantes conseguem adotar em produtos mais baratos, e com isso mais pessoas conseguem comprar, porque os produtos estão mais baratos e tem a tecnologia. Então, uma coisa acaba levando a outra. E realmente, a gente está na segunda geração do padrão TI ainda, que é um padrão que já existe aí há mais de 10 anos, agora que saiu a segunda geração. E a gente tem outras tecnologias de carregamento que existem que não são muito comentadas. Por exemplo, você pega o Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 tem tecnologia de carregamento dentro do Wi-Fi. Você pode usar o seu roteador para carregar as coisas na sua casa, mas praticamente não tem produto compatível com isso. Então, assim, são outras tecnologias que poderiam ser exploradas para melhorar o carregamento sem fio dos produtos, que não são. A gente tem, por exemplo, o controle remoto das TVs Samsung. Tem carregamento por wireless. Tem o carregamento solar, tem o carregamento por wireless e tem o USB. Então, assim, a tecnologia já existe, mas falta levar isso para mais produtos, que são os produtos de consumo, celular, smartphone, celular, smartwatch, fone de ouvido. Acho que falta levar esse tipo de tecnologia para mais modelos, né?
Na real, eu sendo bem pessimista, digamos assim, eu acho que daqui 10 anos a gente não vai ter uma evolução disso, porque se a gente fosse ter, teria muito mais conceitos aparecendo aí em feiras recentes, como MWC, a CES. Então, assim, a gente vê que as fabricantes elas estão indo para um caminho muito diferente, focando em qualidade de câmera, focando em inteligência artificial, mas o carregamento de bateria parece um recurso que tá esquecido. Eu acho que eles pensam assim: ah, tá funcionando do jeito que tá hoje, então vamos seguir assim e focar em outras coisas que seja mais comercial, digamos assim.
Então, eu concordo e eu acho que complementando isso, né, do que o Guilherme falou, eu acho que é mais fácil nos próximos 10 anos eles pularem o desenvolvimento do carregamento sem fio como a gente conhece hoje e se preocupar com uma tecnologia totalmente nova para talvez largar daqui 20 anos, né, 20 anos a partir de agora, largar ou realmente conseguir fazer isso deslanchar. Mas se for para lançar uma tecnologia nova e trabalhar da mesma forma como vem trabalhado com carregamento sem fio, é mais uma tecnologia que vai morrer daqui 20 anos.
Isso me lembra o surto que foi há uns 2 anos, 2, 3 anos, que foram os conceitos de celulares totalmente sem portas. O pessoal realmente achou que isso fosse dar certo, sei lá, que não usa USB para carregar, para transferir arquivo, para nada. Teve um da Meizu, teve um da OnePlus também, teve um outro que eu não lembro agora de qual marca que foi. E as pessoas realmente acreditaram que aquilo ia sair do papel. Claramente era. Ah, foi da Vivo, acho. Mas claramente era um vaporware, né, que a gente fala que é a tecnologia que só é apresentada por apresentar mesmo, que nunca vai sair do papel porque não tem viabilidade técnica, comercial, logística para poder fazer aquilo funcionar. Então, eu espero que com 10, 20 anos isso tenha algum futuro, mas atualmente o que a gente vê é isso aí. Os fabricantes não se importam muito, o público não conhece muito, e a gente segue com carregamento sem fio sendo limitado a pouquíssimos modelos, e nos modelos que tem ele é mais limitado ainda, em questão de velocidade de carregamento, de posição e etc. Bom, esse foi o nosso 401 dessa semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e a Guilherme e Bruno pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós só começamos o assunto por aqui. E o legal é quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos para o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza sou eu, Alisson Maté. A edição de Samuel Oliveira e a apresentação normalmente é da Jusciber, mas ela tá dodói, então eu assumi a missão por hoje. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zume e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.